Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Y es Día de la Militancia y aquí en Plaza de Mayo.
Mucha gente, ¿eh?
Sí. Mirá, pero también llegaron los militantes de distintas organizaciones sociales, conmemorar el regreso de Perón después de 17 años de exilio aquí.
Recordando en 1972.
No día 17 de novembro de 1972, Juan Domingo Perón voltou à Argentina depois de 2 décadas de exílio. Quase meio século depois, a data, conhecida como Dia da Militância, reúne milhares de simpatizantes do movimento criado por ele.
E volviendo aos orígenes do peronismo, não? Esse é o Dia do Militante Peronista.
E que ainda define a política argentina.
Hoy esto tiene una carga política importante porque, claro, otras banderas dicen ahí Fuerza Alberto. Otra de las banderas tiene que ver con este apoyo, este mensaje de apoyo al gobierno.
Pero el gobierno necesita saber que estamos. Ahora tiene que también.
As demonstrações de apoio ao governo vêm dias depois de uma dura mensagem das urnas.
O governo do presidente Alberto Fernandes sofreu uma derrota histórica nas eleições parlamentares.
A oposição venceu a eleição legislativa na Argentina e o governo perdeu o controle do Senado. É a primeira vez desde a redemocratização, há quase 40 anos, que o peronismo perde o controle do Congresso.
O peronismo encolheu.
A coalizão Juntos pela Mudança, liderada pelo ex-presidente Maurício Macri, recebeu quase 42% dos votos em todo o país, enquanto a Frente de Todos, de Alberto Fernandes, recebeu 33,6% dos votos.
A coalizão de centro-direita Juntos pela Mudança superou os governistas da Frente de Todos na maioria das 23 províncias e na capital, Buenos Aires.
Sem a maioria no Senado, o governo de Alberto Fernandes perdeu o poder de definir a agenda da casa e agora vai precisar negociar diretamente com a oposição para aprovar novos projetos. Na Câmara, a gestão de Fernandes conseguiu manter uma vantagem apertada. 118 deputados governistas contra 116 de oposição.
É por esse terreno escorregadio que o presidente terá de caminhar nos 2 anos remanescentes de seu mandato.
Derrotado, o presidente Alberto Fernandes falou em uma nova etapa e disse que vai trabalhar com a oposição pela aprovação de um plano econômico para combater a inflação e diminuir a dívida. Atualmente, o governo negocia um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional.
A Argentina enfrenta uma profunda crise econômica, com inflação acima de 50% ao ano, mais de 40% da população vivendo em pobreza e desemprego na casa dos 9,5%.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Argentina em seu labirinto pós-eleitoral. Conjuntura que vamos analisar com a ajuda do jornalista Ariel Palacios, correspondente da Globo em Buenos Aires. Quinta-feira, 18 de novembro. Ariel, entre vários recados saídos das urnas na Argentina, talvez o mais evidente seja o de punição ao governo do Alberto Fernandes. Pode começar nos dizendo punição por quê?
São vários fatores que se juntaram, que superpuseram nestas eleições parlamentares argentinas. Primeiro, eu preciso explicar que é uma eleição parlamentar no meio do mandato, uma renovação de 1/3 do Senado e metade da Câmara de Deputados. É sempre uma eleição muito complicada, porque se os governos de plantão não andam bem, quase sempre vem um castigo. Os governos peronistas, / kirchneristas, das últimas 2 décadas, ou 3 décadas, foram quase sempre castigados no meio do mandato, mas não com a magnitude que foi desta vez. Esta vez é algo diferente, porque desde a volta da democracia, ou mesmo inclusive desde sua fundação em 1946, o peronismo sempre teve, de forma continua o controle do Senado, e desta vez perdeu o controle do Senado. Então, por trás disso está a crise econômica, que não começou agora, mas já vem se arrastando de forma intermitente desde 2009, desde o governo de Cristina Kirchner, e se agravou no governo do rival Maurício Macri, piorou mais ainda com o governo de Alberto Fernandes.
Em mais uma tentativa para conter a inflação, o governo argentino congelou o preço de 1.245 produtos. O congelamento foi acertado entre o governo federal, redes de supermercados e fabricantes de itens básicos, como alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Os preços devem permanecer por 90 dias os mesmos praticados no dia 1º de outubro. Os manifestantes foram às ruas para pedir mais emprego e salários melhores.
Está também a pandemia. O governo havia prometido uma vacinação modelo, então ficou muito abaixo do que havia sido prometido. E além disso, escândalos de o que eles chamam aqui de vacinados VIP, ou seja, furadas de filas oficiais para vacinar, e o que foi, digamos, considerado nos últimos meses como golpe de misericórdia, foi a divulgação das fotos de uma festa de aniversário na residência presidencial de Olivos, no aniversário da primeira-dama Fabiola Yáñez. Isso foi, digamos assim, como um grande choque, um grande desgosto para a maioria dos argentinos, e por isso aí vemos esse resultado.
Ariel, vamos nos deter um pouco mais na questão da economia. Você mesmo diz que a crise vem de longe, e quem acompanha o assunto Argentina eventualmente pode ter a impressão de que essa crise é eterna, de tanto que ela se arrasta. Eu acho que talvez ajudasse se você dissesse para nós quais são os elementos da crise econômica hoje.
Hoje, a inflação, que em outubro chegou a 3,5% e já tem um acumulado nos últimos 12 meses de 52%. É uma das maiores inflações do mundo. Por outro lado, a disparada do dólar, porque cada vez que os argentinos sentem angústia ou medo ou pânico em relação ao futuro do país, todo mundo corre para o dólar. E aí, nesse caso, é a empregada doméstica, o advogado, o açougueiro, o grande empresário, todo mundo corre atrás do dólar. Compram 100 dólares ou compram 1 milhão de dólares, mas todo mundo vai atrás. E o dólar, neste contexto, disparou e na semana passada chegou a 207 pesos, um recorde desde 1991. Então, é isso. Por outro lado, o fechamento de milhares de empresas no ano passado. A situação já vinha mal nos anos prévios, mas com a pandemia se agravou. Então, a falta total de confiança do empresariado argentino na Argentina e também dos investidores internacionais, num cenário político totalmente incerto, em que não se sabe se quem manda mais é a vice-presidente ou o presidente, e agora mais ainda, com um governo que não tem maioria, mas uma oposição que ainda, se ela conseguir daqui a 2 anos chegar ao poder, quer dizer, faltam ainda 2 anos, o cenário é de muitas incertezas e isso acaba agravando mais o cenário econômico. Quer dizer, o ano que vem, infelizmente, mas tudo indica, será pior do que este.
Ariel, você mencionou a inflação, você mencionou câmbio, fechamento de empresas. Talvez seja importante a gente acrescentar a esse quadro o agravamento da crise social, porque pobreza e aumento da pobreza é um dado relevante da equação aí, não?
Exato. 40% de pobres, segundo o INDEC, que é o equivalente ao IBGE daqui, dos quais 10% são indigentes, ou seja, são pessoas que estão em estado de miséria. E a gente vê nas ruas das cidades argentinas o crescimento de pessoas sem teto. O Partido Peronista tem toda uma estrutura social que consegue mais ou menos segurar as pontas e evitar o que se chama a explosão social, ou seja, saques, rebeliões, mas a situação está chegando num ponto que fica cada vez mais complicado para os prefeitos, vereadores, cabos eleitorais de forma geral, especialmente na área da Grande Buenos Aires, na província de Buenos Aires, está ficando cada vez mais difícil segurar as pontas. E o que a gente tem visto é muitos protestos de setores sociais e de sindicatos que já estão insatisfeitos com o governo, que querem mais do que o governo está oferecendo. E o governo mantém uma estrutura enorme de subsídios, só que a situação está ficando cada vez pior.
Ariel, eu comecei minha conversa com você falando dos recados de quem foi às urnas. Mas acho que teve um recado importante também de quem não foi, porque a participação eleitoral foi bastante baixa, não?
a mais baixa, não somente desde a volta da democracia em 1983, porque foi de 71,6% do eleitorado, mas também é a mais baixa desde 1926. Naquela ocasião compareceram 49% dos eleitores. É a pior votação em 9 décadas. Os partidos políticos sempre foram muito importantes na vida social argentina. A política sempre foi uma coisa que se falou. As pessoas militavam ativamente nos partidos políticos. Isso foi acabando, isso foi se desmontando. Então as pessoas também começaram a perder interesse nos partidos. Então as pessoas acabaram se desiludindo com sistemas ideológicos, com os partidos, um país onde o voto é obrigatório.
Ariel, você mencionava o peronismo há pouco. Vamos então tentar entender, com a sua ajuda, as fraturas dentro do condomínio peronista que governa o país. Elas já tinham começado a aparecer nas primárias da atual eleição, que aconteceram em setembro, e agora ficaram muito evidentes. Eu acho que o teu primeiro passo poderia ser nos explicar que condomínio é esse, quem é quem nesse condomínio e como é que ficaram as forças depois da eleição.
É um condomínio que parece mais um hospício, Renata, não é? Explicar, porque antes de tudo eu preciso explicar o que é o peronismo, mas explicar o peronismo é uma tarefa, acho que é mais fácil se eu começar a explicar aqui o que é física quântica.
Não, confiamos no seu poder de síntese, Ariel, confiamos.
Agora, viu que agora no Brasil está a moda de falar em terceira via? Bom, isso aqui é muito antigo, porque um dos slogans históricos do peronista é ni yanquis ni marxistas, peronistas, quer dizer, nem yanquis nem marxistas, peronista, que é para indicar que nem esquerda nem direita. Na verdade, é tudo ao mesmo tempo. Perón, o fundador do peronismo, o general Perón, era amigo de ditadores de direita, por exemplo, do Paraguai Alfredo Stroessner, do nicaraguense Anastácio Somoza. Mas Néstor Kirchner e Cristina Kirchner citavam as frases de Perón, mas faziam pose para fotos ao lado do cubano Fidel Castro. Isso não era visto como algo incompatível. Então, joga em todas as pontas de forma simultânea. Então, a briga agora dentro do peronismo é... No peronismo sempre existiu um grande chefão, um grande caudilho de plantão. E quando não existe um grande caudilho, as fraturas começam a surgir. Por isso, a coisa mais peculiar, não só na Argentina, mas no mundo, é que, em 2019, foi uma candidata a vice, Cristina Kirchner, que disse que ela tinha definido qual seria seu candidato a presidente, neste caso, Alberto Fernandes.
Hoy, Alberto es presidente de todos los argentinos.
¡Alberto presidente! ¡Alberto presidente!
Então, desde o início, ficou claro que ela tinha muito poder. E esse poder ficou maior quando o governo foi derrotado nas eleições primárias de setembro e Cristina exigiu uma redução do número de ministros albertistas, quer dizer, fiéis a Alberto Fernandes, e ela colocou mais ministros cristinistas, quer dizer, fiéis a Cristina Kirchner. Então agora existe essa briga ali dentro. Fernandes não tem cacife para fazer uma carreira solo. Ele precisaria fazer alguma espécie de acordo com a oposição. Mas isso nunca aconteceu antes no peronismo. O peronismo nunca teve que negociar. O peronismo sempre esteve com o queijo e a faca na mão. Às vezes não tinha faca, mas sempre tinha o queijo. Agora não tem nem o queijo, nem a faca na mão. Então é todo um cenário totalmente inédito. Por isso é fascinante, digamos assim, o que vai acontecer na Argentina.
Sendo, Ariel, que é interessante observar também que, para a Cristina, também os resultados do domingo passado não foram bons, né?
Exatamente. Cristina perdeu em seu feudo, a província de Santa Cruz. Ela perdeu o Senado. Os vice-presidentes na Argentina são os presidentes do Senado, que nem nos Estados Unidos. E, ou seja, a Câmara, que é controlada, a Câmara Alta, controlada por ela, ela perdeu a maioria que tinha e perdeu de forma substancial. Então, para ela, tudo isso é muito complexo. E, além de tudo, o filho dela, Máximo Kirchner, que ela estava meio como preparando para uma eventual candidatura presidencial a curto ou médio prazo, ele também sofreu derrotas na província de Buenos Aires. Então, há uma queda, uma redução, um encolhimento do poder peronista e a sua subdivisão, o kirchnerismo, que está chamando muito a atenção. Agora, não, na Argentina nunca dá para bater o martelo. Isso, muitas pessoas me perguntaram nos últimos dias se isso queria dizer que o peronismo estava concluído e se era o fim de Cristina Kirchner. Nunca se sabe. Na Argentina, tudo é possível. Se no Brasil tudo é possível, na Argentina é muito mais, Renata.
Ariel, na própria noite da derrota, o presidente Alberto Fernandes fez um pronunciamento anunciando um novo programa econômico e a abertura de diálogo com a oposição. Diálogo esse, ao que parece, do qual a Cristina Kirchner não quer participar.
Nesta nova etapa, devemos priorizar os acordos nacionais. Se queremos resolver estes desafios a los que nos enfrentamos, necessitamos que as grandes maiorias generem consensos.
A minha pergunta para você é: ele tinha outra coisa a fazer, perdendo o controle do Senado, com maioria apertada na Câmara, a não ser fazer esse anúncio? E a gente deve tomar esse anúncio pelo valor de face? Ele tem como prosperar?
É muito difícil que essa proposta de diálogo prospere. Pode acontecer, mas é difícil. Agora, o mais interessante é que foi uma proposta de diálogo, porque Fernandes, na prática, e aí no peronismo é preciso ver todas as palavras que são pronunciadas, Fernandes não convidou formalmente a oposição, porque convidar nos padrões peronistas mostraria fraqueza. O peronismo é mais ou menos como o Império Klingon em Star Trek, né? Os caras sempre têm que se mostrar durões. Por isso, Fernandes indicou, a frase de Fernandes foi que se a oposição for patriótica...
Uma oposição responsável e aberta ao diálogo é uma oposição patriótica.
Dialogarão comigo em breve. Quer dizer, ele está dizendo, olha, vocês da oposição venham e conversem comigo.
Sim.
Para complicar ainda, digamos, ele acabou queimando mais alguma das pontes com a oposição, se aqui existia alguma, na hora que os aliados de Fernandes, especialmente uma das suas principais deputadas, a Victoria Tolosa Paz, tentou explicar que o governo havia vencido as eleições. Nesta quarta-feira, o governo Fernandes convocou e realizou uma manifestação para celebrar a vitória, Freud explica, a vitória do governo nas eleições parlamentares. Uma vitória que, na realidade, foi uma derrota.
Ariel, tão recorrente quanto a expressão crise econômica, quando a gente fala de Argentina, é a sigla FMI. E nós estamos, mais uma vez, num momento de negociação com o fundo. Eu te peço que explique porque ela é considerada vital para a Argentina.
A Argentina tem uma dívida com a FMI de mais de 40 bilhões de dólares. Além disso, o FMI é que muitas vezes dá o aval para outros créditos do Clube de Paris, do Banco Mundial. Então, é meio como o porteiro, como o leão de chácara para a Argentina conseguir entrar dentro do terreno de créditos. Então, por isso é preciso manter uma boa relação com a FMI. Quando a Argentina deu o calote nos credores privados em 2001, houve uma espécie de brecha para poder negociar o que finalmente depois acabou sendo a reestruturação da dívida pública argentina. Então, por isso, a Argentina toma muito cuidado para manter, pelo menos, essa relação com o Fundo Monetário Internacional, até para poder ter a perspectiva de uma eventual reeleição de Fernandes ou de uma eventual hipotética candidatura de algum peronista em 2023. Então, por isso, é tão crucial a renegociação da dívida com o FMI.
Espera que eu volto já já com o Ariel para falar de outros atores da política argentina.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Ariel, agora eu peço a tua ajuda para a gente avaliar a situação de outras forças políticas depois dessa eleição. Começando pela coalizão de centro-direita, que se apresentou na campanha com o nome Juntos pela Mudança, a qual pertence o ex-presidente Maurício Macri. Pode nos explicar como é que esse pessoal ficou? Porque eles também encolheram um pouco nas urnas, né?
Pois é, é uma coisa interessante, porque por um lado o peronismo kirchnerismo, que tinha o nome de fantasia à frente de todos, ficou com 33% dos votos, e a Juntos por el Cambio, ou Juntos pela Mudança, conseguiu 41%, quase 42% dos votos. Só que o peronismo caiu de 48% nas eleições presidenciais para estes 33%. E a coalizão Juntos pela Mudança, opositora, ficou mais ou menos no mesmo patamar que havia tido nas eleições presidenciais de 2 anos atrás. Então, não cresceram. O que aconteceu foi que o governo acabou encolhendo. Houve uma queda do fluxo de votos, tanto para os peronistas quanto para o Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança. O que é interessante é que o ex-presidente Maurício Macri, embora no exterior seja visto ainda como líder da oposição, na prática, desde o início da pandemia, deixou de ser o líder da oposição, e esse papel começou a ser protagonizado pelo prefeito de Buenos Aires, um aliado seu, Horácio Rodrigues Larreta, mas que almeja, ele ambiciona fazer carreira solo. E a outra figura que está se destacando é uma aliada do prefeito portenho, Maria Eugênia Vidal, que foi governadora da província de Buenos Aires.
La mayoría de los argentinos, millones de argentinos en todo el país, dijeron basta, dijeron basta.
E Macri acabou ficando num posto mais ou menos simbólico atualmente.
Ariel, a gente sabe que a esquerda cresceu também um pouco no Congresso, mas o fenômeno que está todo mundo prestando atenção é o da extrema-direita. Sobre ele eu te mando a minha pergunta final, porque a extrema-direita chegou pela primeira vez ao Congresso argentino, impulsionada por um economista que inspira muitas comparações com Donald Trump e com Jair Bolsonaro. Pode terminar nos contando quem é esse personagem e que espaço a extrema-direita conquistou?
Pois é, a figura, uma figura bastante exótica, é Javier Milei, um economista ultra neoliberal, que era uma espécie de colunista de economia nos programas de fofoca na Argentina. Ele acabou com essa forma, comentando sobre a vida de modelo, sobre fofocas e misturando isso com a economia, acabou ficando bastante conhecido. E aí decidiu entrar na política. E ele utilizou uma estratégia do peronismo, ele absorveu as armas do peronismo de fazer o discurso populista, gritaria e linguajar chulo.
E obviamente, también quiero darle las gracias a cada uno de los porteños que se han decidido por votar a La Libertad Avanza, porque han podido escaparse de esa falsa grieta que nos empobrece.
Só que potenciando, turbinando isso muito mais. Para ele, por exemplo, o ex-presidente Macri, que é de centro-direita, para ele, Macri é um comunista. Então, ele é visceralmente contra a legalização do aborto, mas, ao mesmo tempo, essa nova figura, Javier Milei, é a favor do sexo livre. E ele já admitiu que participou de trios sexuais e diz que é professor de sexo tântrico. Não é? Os humoristas até estão dizendo que talvez seja necessário reconfigurar o leque ideológico e rebatizar isto de direita tântrica. Mas o fato é que ele está sendo... ele teve este destaque todo nestes últimos tempos, porque a extrema-direita argentina até agora não tinha um representante. E agora que surgiu, é um representante bastante esdrúxulo. Quer dizer, é uma pessoa na qual é preciso ficar de olho, ver como é que vai ser o seu crescimento ou não nos próximos anos aqui na Argentina.
Ariel, muito obrigada pela conversa. No Jornal da Globo eu te recebo sempre, mas aqui no assunto a gente já estava com saudades. Bom trabalho aí.
Muito obrigado, Renata. Até logo a todos. É um prazer estar aqui.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Locretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.